Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Essa é a hora.
A hora H.
No ar. Paraíba sintonizar, já está no Hora H. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Que alegria estarmos juntos nessa sexta-feira, terminando a semana. Missão cumprida, sendo cumprida. Estamos nessa sexta-feira, último dia da semana. O Alisson Bezerra, do nosso, da nossa batalha de cada dia.
E chegando ao fim do mês, Aaron, completando mais um mês aqui com informação de qualidade e credibilidade para toda Paraíba.
Vamos que vamos, Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Vamos que vamos, aumente o volume do seu rádio. Seis e dois agora, estamos começando mais uma edição da Hora H para toda a Paraíba da Rede Mais. Para você que chega com a gente agora, paraibanos e paraibanas de cada canto e recanto desse estado, muito obrigado, valeu pela sintonia. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Alfa Vistoria Veicular. Vistoria no Detran com agilidade. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Fiocruz aponta forte crescimento nos casos de síndrome respiratória grave e Covid-19 em João Pessoa.
Prefeito Luciano Cartacho vai liberar eventos a partir da próxima semana na capital paraibana.
Secretaria de Saúde prorroga campanha de vacinação contra poliomielite em todo o estado.
Candidatos do Recife, João Pessoa e Fortaleza lideram gastos com campanha entre as capitais do Nordeste.
Brasília, presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, vê baixa ocorrência de fake news na campanha. Campanha eleitoral.
Encerrando a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de João Pessoa, o Hora H de hoje conversa com Camilo Duarte, do PCO.
Daqui a pouco, as frases mais marcantes da política paraibana, da semana no estado e no Brasil, com humor e picardia no Happy Hour do Hora H.
E tem mais, a palinha com Gustavo Ribeiro, direto de Campina Grande.
Hora H. Hora H. Indispensável.
E atenção para a previsão do tempo nesse fim de semana.
35 graus será a temperatura máxima e a mínima 19 graus.
Feriadão será com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada no litoral paraibano.
Em João Pessoa agora 27 graus.
Em Campina Grande 26 graus na Rainha da Borborema.
Hora H. Opinião com credibilidade. Coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba.
Paraibanos e paraibanas, hoje o juiz Adailton Lacerte, da 76ª Zona Eleitoral, voltou a tocar no assunto que a própria Justiça Eleitoral já havia decidido na Paraíba, sobre os atos de campanha de rua com aglomerações. O juiz Adailton Lacerte determinou a proibição dessas aglomerações em virtude, óbvio, da pandemia do novo coronavírus. Assim, os candidatos estão proibidos de promover comícios, carreatas, motoatas, bicicleteatas, caminhadas, corpo a corpo, passeatas e arrastões. Ou seja, diminuiu ainda mais a possibilidade de contato, de movimento, de campanha em João Pessoa, a capital do estado da Paraíba, onde ainda se concentra um número razoável de contaminações e mortes pela Covid-19. Também hoje, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tratando da eleição em Pernambuco, vizinho estado aqui da Paraíba, também determinou mais rigor e proibição em relação a esses atos de campanha. O que, em tese, parece óbvio pela fragilidade, pela vulnerabilidade desse momento, não é assim para a cabeça de muitos políticos, candidatos, coligações e partidos. A Justiça Eleitoral, nesse caso, atua quase como se estivesse conversando com crianças que precisam ser convencidas de que, se atravessar a pista, podem ser atropeladas, se forem até o abismo, podem cair, se entrar na água sem saber nadar, podem se afogar. O Judiciário Eleitoral está fazendo praticamente esse papel de tutoria, de dizer o que já é óbvio, de tentar conscientizar quem deveria ser ou dar o primeiro exemplo.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, Paraíba. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação por todo o estado. Vamos à luta. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Vamos falar com essa Paraíba toda ligada com a gente. Desde menino nessa pisadinha.
A gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso lutar. Nessa selva soltura, adoçando amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito semente.
Estamos aqui, se espalhando por toda a Paraíba.
Com certeza não vejo represa pra mim.
Nenhuma represa nos segura.
O rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Com você ao nosso lado, na sintonia, na audiência. Eis-me aqui, 6:09, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida, ou esperando agora a sua interação nos nossos canais de comunicação. Comigo você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com o demuro no final.
Tudo junto e tudo misturado.
E você, o Alisson?
O Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mas interaja conosco através do WhatsApp 993465236, repetindo, Aron, 993465236. Tá no Facebook? Então procura lá, facebook.com/portalmaispb. Tá na Smart TV com a família reunida esperando um jantar daqui a pouco. Se tiver vaga, eu e Aron vamos, né, Aron? Uma sopinha nessa sexta-feira é bom demais, né? Mais TV, que é o canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Ou então acesse agora www.maispb.com.br.
Terminou o programa, você pode ouvir na íntegra. É só entrar no Spotify e no Deezer para você ouvir na hora que quiser. Procura lá Programa Hora H e você ouve reportagens, matérias e opiniões. Compartilhe com quem você quiser. 6:10.
Aron, vamos começar com a informação, Aron, para quem está no trânsito de João Pessoa agora, ou quem está chegando em João Pessoa através das rodovias federais que cortam a capital paraibana, seja BR-101 ou BR-230. A Polícia Rodoviária Federal informou agora, Aron, que o trânsito está muito lento, na verdade, na saída de João Pessoa nesse exato momento. Então,
atenção,
paciência,
motorista.
Fica ligado aqui no Hora H que qualquer novidade da PRF a gente traz no programa.
Hoje é sexta-feira.
Sextou, Aron.
Sexta-feira, dia de relaxar.
Tudo é pra curtir, nem tudo é papo sério, a gente tem que relaxar. Tem que ter lazer, tem que ter prazer.
É filho de Deus também, né?
E no pré-feriadão, Aron, é que é boa sexta-feira.
Tem gente que viajou desde ontem, viu?
Tem que ter prazer.
Uma
Alguns funcionários públicos, Aron, estão de folga ampliada. Sexta-feira
à noite. Aí um outro departamento. Pra quem tem esse privilégio já de alguns dias.
Você já deveria ter dado esse feriadão pra gente também.
Porque aqui não é serviço público, aqui é privado.
Que é um serviço para o público. Aqui, de verdade, nós somos um serviço para o público.
A gente serve ao público, não se serve
com muito prazer, viu, Aron?
Verdade. 6h11, na sexta-feira, a gente faz essa paradinha de toda sexta-feira, como todo mundo. Aquela hora de relaxar. Aquela hora feliz aqui, tem também. A hora mais feliz do rádio da Paraíba é no Happy Hour. Agora a gente reúne as frases mais engraçadas dessa semana na Paraíba e no Brasil. Junta tudo, passa no liquidificador e diz o seguinte. A partir de agora, tente não rir. É o Happy Hour no ar, a hora mais feliz do rádio.
Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1...
Eu estou confortável no governo do Estado porque é minha missão governar junto com o João Azevedo. E essa decisão de fazer a coligação com a Dilma e com o PV é uma questão partidária.
Ah não, sério?
Nós estamos juntos, porém separados, tudo ao mesmo tempo. Não é a distância, mas são essas brigas que afastam nós dois.
Nós não vamos aceitar apoio ou entrar nessa desse toma lá da cá, dessa troca de cargos.
Agora é toma lá da cá, piso comigo, eu vou pisar. Toma lá da cá, me deu porrada, vai levar. Agora é toma lá da cá.
Eu não tenho nenhuma ilusão que você eleite. Nós estamos aqui num processo eleitoral que é totalmente antidemocrático.
O que
é
que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela. O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela.
A esquerda democrática, os setores progressistas, os setores democráticos vão ter que aprender, como se diz no popular, apanhando, né? É assim, vai ter que aprender dessa forma.
Bata, nego, pode bater. Bata com força que eu não sinto doer.
Bata, nego, pode bater. Bata com força que eu não sinto doer.
Primeiro eu quero dizer que se Ricardo Coutinho afirmou isso, ele mente descaradamente. Ricardo Coutinho se negou a qualquer tipo de diálogo.
Mentira, mentira, mentira. Eu sei que é mentira, mentira, mentira.
E se Deus quiser, o nosso companheiro Anísio Maia pode se preparar que eu estarei aí nas ruas de João Pessoa fazendo a campanha para ele.
2000 anos depois.
Por isso, eu queria pedir para vocês. No dia 15, vamos votar em Ricardo Coutinho.
Decida se vai embora ou fica comigo.
Agora virei embora, vou para isso.
Meu Jesus do céu.
Ele é viado, mas é meu amigo. Ele é baitola, mas é meu amigo. Ele pode ter defeito, mas é meu amigo.
Eu agradeço demais a oportunidade de dizer mais uma vez ao povo de João Pessoa, eu não tenho parentesco nenhum com o Luciano Cartaxo.
Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha.
Deixa de pirraça, Anderson José.
Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catucar.
6h14, 6h14, na Rede Mais, na Hora H. Você sabe onde é que encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, lá que você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar sua casa. Você quer preço? Quer? Quer prazo? Quer promoção? Então já sabe o lugar. Vá para o Lojão Rio do Peixe ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br. Confira todas as ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda a Paraíba. No Lojão, é fácil comprar.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6h15, o Boletim da Redação vem aí.
Boletim da Redação.
João Pessoa, capital da Paraíba, é uma das 7 capitais do Brasil que apresenta sinal forte de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda e também de Covid-19.
Maurílio Júnior.
O
Pois é, Eron. Boa noite para você, boa noite, Alisson, boa noite a todos. João Pessoa é uma das 7 capitais do Brasil que apresenta sinal forte de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda e de Covid-19. É o que aponta um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que é referência em coronavírus nas Américas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Além da capital paraibana, Belém, Florianópolis, Fortaleza, Macapá, Salvador e São Luís já completam ao menos um mês com manutenção do sinal de crescimento na tendência de longo prazo em todas as semanas. O boletim Infogripe mostra João Pessoa com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo. É a 4ª semana consecutiva de João Pessoa nessa situação. A Fiocruz diz o seguinte, Aaron e Alisson, abre aspas, em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento sejam suspensas para uma nova avaliação da tendência nas semanas seguintes, é o que diz a Fundação Oswaldo Cruz. Da redação do Portal Mais PB para o Hora H, Maurílio Júnior. Hora H!
Obrigado, Maurílio Júnior, pela informação. O Alisson Bezerra saiu o novo boletim da Covid-19 na Paraíba.
Já são 132.730 paraibanos, eram contaminados pelo novo coronavírus.
184.683 suspeitas foram descartadas.
3.091 mortes foram confirmadas em nosso estado.
108.251 paraibanos foram acometidos pela doença, mas se recuperaram e estão curados.
Eram atenção nesse dado. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, na sexta-feira passada, há uma semana, a ocupação de leito de UTI em João Pessoa era de 26%. Sabe quanto é que está hoje, Aaron? 40%. Cresceu.
Crescimento. Aumentou. Por isso que a Justiça Eleitoral está preocupada também e está, né, fazendo esse alerta e arrochando as regras de aglomeração de campanha em João Pessoa. Mas, por outro lado, o prefeito da capital paraibana, Luciano Cartacho, está prestes a liberar eventos a partir da próxima semana em João Pessoa. A partir de sexta-feira, dia 6, estarão liberadas festas artísticas e corporativas em teatros e auditórios com capacidade de 50% de público. Será ampliado para 5 músicos nas apresentações e autorizados eventos em arenas abertas e semiabertas, como clubes e ginásios com até 50% de público, mas com o layout e o protocolo aprovado previamente pela Secretaria Municipal da Saúde.
Entrevista da hora.
Eron, essa decisão aconteceu hoje à tarde entre uma reunião com os organizadores de eventos e também a Prefeitura de João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho e o secretário de Saúde do município, Adalberto Fugêncio, que conversa conosco a partir de agora.
Secretário, boa noite, secretário. Obrigado por atender o nosso convite.
Boa noite, Eron, boa noite a vocês todos.
Secretário, há conforto, há segurança da saúde do município para essa liberação? Por quê?
Sim, nós temos indicadores primários, independentemente de qualquer coisa. É bom que a gente faça uma diferença de quem tem acesso aos dados de forma primária e aqueles outros órgãos que assim não os têm. Nem a Secretaria Estadual da Saúde, né, nem o Ministério da Saúde e muito menos a Fiocruz tem dados primários. Portanto, quem não tem dados primários em relação à pandemia corre o risco de errar mais do que tem dados primários. Isso não quer dizer que a gente não ocorra, que a gente não também não corra o risco de errar. O que eu digo a vocês assim, é que a gente tem 4 indicadores. Esses 4 indicadores, 2 são assistenciais e 2 epidemiológicos. Já começa um método diferente em relação aos outros órgãos, porque há uma tendência na academia e nos órgãos mais formadores de tecnologia, de ciência e de técnica pura, em não considerar os dados assistenciais. Eles acham que só a epidemiologia é que tem que preservar. Quem trabalha em gestão sabe perfeitamente que você precisa da epidemiologia, por exemplo, a taxa de óbitos, por exemplo, a taxa de casos novos, você precisa também do dado assistencial. Você precisa de ter capacidade instalada para atender a demanda de casos novos, de infecção, etc. Portanto, nós trabalhamos com esses 2 indicadores, esses 4 indicadores, uma sexta, que a metade é essencial e a metade é epidemiológico, e a gente bebe na fonte, Aaron. Diferentemente do Estado, que faz médias abstratas, portanto, 3 mais 7 é igual a 10, dividido por 2 é 5, mas não existe o 5. Existe o 3 e existe o 7. E muitas das informações do Consórcio Nacional, por exemplo, ou da própria Secretaria Estadual de Saúde, são informações, por exemplo, de óbitos confirmados e não ocorridos. Dá um exemplo claro. Se hoje, por exemplo, por hipótese, for confirmado 10 óbitos que ocorreram ao longo dos últimos 3, 4, 5 meses, esses óbitos são metrificados, eles são estatisticamente quantificados e calculados como se ocorressem hoje. Portanto, isso também é uma abstração, né? Então, o que nós estamos passando para a opinião pública é que a nossa pressão em UPA continua muito, muito baixa, a nossa taxa de ocupação do UTI teve um aumentozinho de 30 para 35, 36, aumentou para 43, baixou essa semana, a gente está em 35, 35 leitos de UTI, o que significa dizer pouco mais de 35%, menos de 35%, porque nós temos 112 leitos de UTI adulto na Grande João Pessoa. E nós temos um número de casos novos aumentando um pouco. Por quê? Porque o território de João Pessoa, e isso a Fiocruz não sabe. Muitas universidades, legitimamente, que fazem os cálculos, também não sabem. O território de João Pessoa está sendo hoje objeto de dois grandes inquéritos epidemiológicos, sorológicos, para saber a prevalência da doença na cidade. Tanto a Secretaria Estadual de Saúde está com suas equipes em campo, fazendo pesquisa e testando as pessoas, tanto com o SWAB como o teste rápido, quanto a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo teste. A gente vai, a cada 15 dias, a gente vai visitar 500 domicílios e vamos testar essas pessoas. Secretário. E, obviamente, que você vai ter um aumento de casos, até porque você está aumentando a testagem. Secretário. Mas esses aumentos de casos não estão gerando casos mais graves. A gente teve uma diminuição dos indicadores de óbitos até 30 de setembro, e agora em outubro, vai fechar setembro com mais ou menos 36, 37, 38 óbitos, e outubro vai aumentar para 44, 45, 46, que é menor do que abril. Então, secretário, a gente vai estabilizar os indicadores por um motivo simples, porque nós aumentamos a flexibilização.
Secretário, o senhor está falando em relação a abril. No mês de abril aqui no Brasil, março, abril, quando houve os primeiros casos de Covid-19, na Europa já se relatava lockdown, fechamento de comércio, de bares, restaurantes, medidas mais restritivas. Por exemplo, essa semana, uma informação divulgada pela agência France Press informa que na França há um lockdown por causa do aumento dos casos de Covid-19. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve um recorde de 90 mil casos em 24 horas. O senhor não teme que com essas flexibilizações, daqui a um mês, dois meses, isso possa acontecer aqui também em João Pessoa e na Paraíba?
Eu não tenho bola de cristal. Como o ciclo da doença é de 14 dias, você tem que sempre esperar e fazer o cálculo de 14 dias para frente e 14 dias para trás, arredondando 15 para frente e 15 para trás, um mês. Mas eu vou te dizer uma coisa, a epidemiologia, ela é uma ciência que trabalha não só com a questão sanitária, questão da saúde, mas ela trabalha também com a economia, com geografia, com o clima. Por exemplo, o clima da Europa é totalmente diferente do nosso, tá? Lá está iniciando o inverno. Obviamente, se eu, Estado brasileiro, abrir um canal direto com a Europa, eu estou mantendo contato com a Europa, que está tendo um novo surto. Eu não chamo de segunda onda, é um surto muito grande, talvez maior do que no primeiro momento, até porque no primeiro momento na Europa, né, você não estava no inverno, você estava saindo do inverno, e agora você está entrando no inverno europeu e no inverno estadunidense. Então, o que significa dizer o seguinte: talvez fosse bom ouvir a gente fechar os nossos aeroportos em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Então, não depende só do clima, depende também dos meios de transporte, de turismo, etc. Enfim, é muito complexo. Agora, uma coisa não está relacionada à outra. Óbvio que a gente está hoje no mundo muito mais globalizado, com muito mais transporte, muito mais comunicação. Então, você tem uma possibilidade de contágio muito maior do que você tinha há 100 anos, quando teve a gripe espanhola. O que eu estou te dizendo é que no Brasil você tem no geral, quando você faz a cesta de indicadores, mesmo com a flexibilização em diversos estados, em diversas cidades da Paraíba, na Paraíba toda, você tem uma leitura hoje da epidemiologia muito favorável em relação ao que foi em abril, foi junho e maio, foi o pico. É, nós temos que fazer um esforço para que este controle da aceleração, é uma aceleração controlada, você tem uma contaminação controlada, que você não tenha o descontrole dessa aceleração. Você não pode. Isso é uma técnica do Ministério da Epidemiologia. Eu não tenho a vacina, eu tenho um plano de contingência que está na sua fase de flexibilização, que pode voltar para um confinamento, para um lockdown, mas que nesse momento você não tem nenhuma sinalização disso. Nenhuma. Não tem nenhum indicador primário hoje, que a gente bebe na fonte, que nos diga o seguinte, ó. João Pessoa corre o risco de aqui a 30 dias ter um fechamento. Isso não existe.
Ok.
Obviamente que isso não quer dizer que a gente relaxe no que diz respeito à questão sanitária. O que é que ocorre hoje? Nós não vimos campanha de que a Prefeitura de João Pessoa faz campanha para que a gente mantenha a máscara, para que a gente cuide do álcool gel e tal. A gente perde o medo, uma parte da população perde o medo e você fica naquela dicotomia que tá contaminando o Brasil hoje. Ou você fica preso em casa, com medo de tudo, ou você quer a liberação total. Então, quando eu liguei para Maurílio dizendo o seguinte, ó, não tem liberou geral. A gente nunca flexionou com liberou geral. A gente tá dizendo que daqui a uma semana nós vamos, no que diz respeito a eventos, nós vamos flexibilizar eventos corporativos para até 50 pessoas da capacidade instalada no auditório, ou seja, não vai ter nenhum evento com mais de 500, 300 pessoas, para corporações. A gente vai abrir eventos artísticos com 50% de capacidade de teatro, a gente vai abrir cinema com 50%, com todos os rigores de sanitários, com renovação de ar, etc. E a gente pode fazer alguma atividade de arena em ambiente livre, espaço livre. A possibilidade de contaminação. Eu fui para a praia sábado, minha mãe morreu domingo lá, eu fui sábado. Eu fui para a praia sábado com minha mulher e passei 3 horas na praia. Eu fui, tomei banho e voltei. A possibilidade de contágio é zero. Eu não aglomerei, eu circulei. E mesmo que eu tenha ficado algum tempo junto de alguém, com 5, 6 pessoas, a possibilidade de contágio é muito pequena. Então a gente vai aprendendo também com a doença. Enquanto não houver a vacina, a gente vai ter que trabalhar essa flexibilização. O que ocorreu na Europa, aí tem que ter lockdown, porque lá está tendo uma aceleração descontrolada do vírus. Ocorre aqui.
Secretário, por esse seu relato, bem rapidinho para a gente concluir, por esse seu relato de aprendizado, então houve um excesso, por exemplo, da Prefeitura de João Pessoa quando passou meses proibindo a praia?
Não.
Era o quê? Segurança?
A gente teve que proibir a praia porque naquele momento a gente estava... A gente não passou meses, a gente passou... Março e abril estava num processo... A gente primeiro fez mitigação, contenção. A contenção não foi suficiente. Aí fizemos a mitigação, não foi suficiente. Aí fizemos o confinamento. E agora a gente está na flexibilização. A gente passou maio e junho com um pico. Nós tivemos o nosso pico em maio e junho. Se nós não tivéssemos feito todas as medidas de contenção, mitigação, de confinamento e agora de flexibilização, tinha morrido muito mais gente na cidade de João Pessoa. Muito pelo contrário. O que ocorreu no Brasil é que você tinha diversos, e ainda tem, é falta de um comando geral, é falta de uma linha, de uma conduta geral. E a população não tem culpa disso. Ela vai para um lado, ela vai para outro. Então, nós nunca precisamos, desde que nós começamos a abrir as atividades de uma pessoa, de ter um retrocesso. Obviamente que hoje você tem superposição. As atividades hoje elas são abertas superpostas. Mas você não tem indicadores que nos diga hoje, eu posso ter amanhã, hoje fechando, amanhã fecha mais uma semana epidemiológica, e a gente tem os números favoráveis. Obviamente, Heron, que muito dificilmente eu vou ter menos de 30 pessoas, 35 pessoas, 40 pessoas na UTI, porque dessas 40, 40% é do interior, é de 64 municípios. E aí, e a Secretaria Estadual da Saúde, ela disse que João Pessoa está mal porque tem 40% de gente internada em outros municípios. Então, isso não é dado primário, isso é dado secundário.
Ok.
E esse dado, ele não é repassado para a imprensa da maneira que eu estou dizendo. Então, vamos fazer um debate, bora. Como é que João Pessoa pode ser amarela, vermelha ou azul se é considerado pessoas internadas em João Pessoa que não são de João Pessoa? Como é que você faz um cálculo dizendo que a pessoa, o óbito foi confirmado hoje de Covid e a pessoa morreu ontem ou antes de ontem, ou há um mês? Então, esse dado tem que ser transparente para a sociedade. E eu não estou dizendo que está certo ou errado, são métodos, e todos eles têm suas validades, inclusive técnicas, mas a ciência também não é infalível. E a gente tem que trabalhar com transparência. Os dados do Consórcio Nacional de Imprensa, ele trabalha por óbito confirmado e não por, óbito, por data de ocorrência do óbito. Então, o que eu estou dizendo é isso: a epidemia existe, nós precisamos ter cuidado, cautela, mas eu também tenho que trabalhar com a economia, eu tenho que trabalhar com as pessoas. Aumentou muito o problema de saúde mental. Então, nós não estamos defendendo aglomeração, nós estamos defendendo circulação. O que é circulação? Ir para uma praia, voltar, ir para uma praça. Mas naquele momento, em maio, nem a circulação era possível. Como hoje, na França, nem a circulação é possível, entendeu? Okay. Então, esse é um debate que eu acho interessante, porque é racionalidade. Nem ter o caso de uma amiga minha, de um amigo meu, que não quer sair de casa, e nem ter aquele que acha que pode enfrentar o vírus sem máscara. Esses dois extremos, eles têm que ser ponderados. Eu acho que a gente tem que buscar o meio, e essa polarização que existe hoje no país, em tudo, de maneira irracional, ela não ajuda. Né? E que um dos pontos positivos que ocorreram aqui no controle da epidemia foi a boa relação com a Secretaria Estadual de Saúde. Essas ponderações que eu estou publicizando hoje, fazendo uma crítica ao método, eu já disse isso internamente. A Secretaria Estadual de Saúde, já pedi para mudar, já pedi para ponderar, mas cada um tem seu método. Agora, quando querem responsabilizar João Pessoa também de forma pública, eu vou ter que ir publicamente e fazer o contraponto. E com isso eu não estou dizendo que os métodos são equivocados, eu estou dizendo que tem métodos diferentes e que eles podem chegar a conclusões diferentes e a tomada de decisão diferente. Por exemplo, a Fiocruz é respeitadíssima, agora, ela não bebe na fonte. Eu peço todo, eu tenho uma equipe diária que vai lá na UPA ver quem está internado e quem não está. A mesma coisa com o San Isabel, a mesma coisa com o Pronto Vida, a mesma coisa com o Clementino Fraga. Eu tenho os dados de casos novos. Eu vou dar só para fechar. Olha só, o CIVEP é um sistema do Ministério que pega as informações de todo mundo que faz um teste rápido ou um swab no país. Então, se era um CID, a cada 15 dias ele faz o teste dele. Em qualquer farmácia privada, isso é comunicado ao sistema do Ministério. E é contabilizado tantas vezes quanto o Aeron City for fazer o teste. Isso é duplicidade. O nosso banco de dados, no município de uma pessoa, nós limpamos isso. Por isso que os nossos dados são diferentes dos dados da Secretaria de Estado de Saúde. Os dados da Secretaria de Estado de Saúde, eles não têm perna para fazer a limpeza do dado. Nós fazemos a limpeza dos dados. Se você perceber, nós temos menos óbitos, menos casos do que ele. Por quê? Porque nós tiramos a duplicidade.
Deu para entender. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui na Hora H.
Eu que agradeço. Estou com saudade de fazer um programa aí. Vocês me abandonaram.
Vamos gravar aqui.
Não existe mais.
Você existe sempre aqui. A gente está sempre dando as informações da Secretaria de Saúde.
Muito obrigado, secretário. Eu estou, na verdade, parabenizando por vocês pelo programa e vamos... vamos à luta.
Obrigado.
E vamos contra a epidemia em João Pessoa. Nós damos show. A cidade de João Pessoa agiu diferentemente de outras cidades. Aqui todo mundo tem medicamento, tem capacidade instalada, tem UTI. E nós não tivemos nenhum retrocesso ainda em relação à fertilização.
Ok, muito obrigado, secretário. 6h34 agora, o Alisson, ainda na saúde, tem mais informação.
Tem sim, Aron. O governo do estado prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite.
A campanha de vacinação contra a poliomielite destinada a crianças de 1 a 5 anos de idade, que se encerraria hoje, dia 30 de outubro, teve o prazo estendido para até o próximo dia 20 do mês de novembro. É o que diz ao Hora H da Rede Mais o secretário executivo da Saúde do Estado, Daniel Beltrame.
Grande notícia. Então eu aproveito para convidar as mamães, os papais, para que, por favor, peguem seus filhos menores de 5 anos, levem até as UBSs mais próximas de casa, para que a gente possa atualizar a carteira de vacina, cuidar da questão da polio também. O gesto de vacinar é um dos maiores gestos de amor que nós podemos fazer pelo próximo. Protejam suas famílias. Mais do que nunca, se proteger é o gesto mais importante do momento em que vivemos. Por favor, então, vamos aproveitar até o dia 20 de novembro, estendida a campanha de vacinação contra a polio. Nós esperamos vocês nas unidades de saúde mais próximas.
Até o momento, a Paraíba tem o terceiro maior índice de vacinação contra a poliomielite, com 61% de cobertura vacinal. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H. Marcelinho, mais cuidado com você e toda a família.
Saúde é coisa séria e com ela não se brinca.
Vacinação, curativos, prevenção e Imunikids.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, o Hora H de hoje era uma conversa com Camilo Duarte, do PCO.
Detran da Paraíba adotou entrega de licenciamento na versão digital apenas agora.
E as capitais do Nordeste com os candidatos que mais gastaram durante a campanha deste ano.
Polícia Rodoviária vai reforçar a fiscalização nas estradas durante o feriadão de finados.
E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, está dizendo que não está tendo muita fake news na eleição deste ano.
Já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Volta já já.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Quando ouvir esse som. O caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique. E fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, quer ser feliz.
Estamos de volta falando com essa Paraíba inteira de audiência. Obrigado a você que volta com a gente. A gente volta trazendo a informação, o Alisson, que o Detran da Paraíba adotou a entrega de licenciamento agora apenas na versão digital.
Roberto Tagino.
Com a finalidade de facilitar a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo digital aos usuários que não conseguiram realizar esse processo em casa, o Departamento Estadual de Trânsito, Detran PB, adotou a entrega do documento na versão exclusivamente digital na sede do órgão Ciretrans e Postos de Trânsito da Paraíba, mediante agendamento no site www.detran.pb.gov.br. Para isso, o usuário deve entrar no ícone Agendamento de Serviços, depois clicar em Agendar Serviço, Veículo, Emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital. O agendamento deve ser feito após 24 horas dos pagos das taxas de licenciamento e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e IPVA. Na data agendada, deve se dirigir à unidade mais próxima, munido dos protocolos de entrega e de agendamento. O Detran PB também liberou acesso para emissão do CRLV digital nos escritórios dos despachantes. Com isso, o órgão já disponibilizou 4 meios para emissão do documento do carro: pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito do Denatran, pelo site do Detran PB, pelas unidades do órgão e através dos despachantes que podem imprimir nos seus escritórios. Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H. Hora H.
6h42, o Alisson Bezerra.
A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nas estradas durante o feriadão na Paraíba.
De acordo com Priscila Machado, da Assessoria de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o reforço do policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais que cortam a Paraíba tem como objetivo assegurar a fluidez e segurança no trânsito e assim diminuir a incidência de acidentes durante esse feriadão de finados.
É importante lembrar aos motoristas que não só a fiscalização da PRF deve ser feita, mas sim algumas recomendações para uma viagem segura é necessário ser feita aos condutores dos veículos. Por exemplo, verificar se o veículo está em condições de rodar, ou seja, se tem e está em bom estado de conservação, se os pneus estão ok, calibrados, se o sistema de iluminação do veículo, por exemplo, faróis e freios, estão funcionando corretamente. Além disso, verificar se todos os passageiros e o condutor têm condições de utilizar o cinto de segurança. Também é necessário não exceder a velocidade da rodovia, não fazer ultrapassagens proibidas e indevidas, prestar bastante atenção se há um outro veículo do outro lado, principalmente em rodovias de pista simples, e também não exceder a quantidade de passageiros por veículos.
A PRF também alerta sobre o uso de capacetes para motociclistas e passageiros, além da regularidade da documentação dos veículos e condutores. Emergências ou outras ocorrências nas rodovias federais podem ser comunicadas através do número 191. A Operação Finados termina na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
A Brasalto tá de promoção e eu tô de Toyota novinho. Yaris HB XL Plus Connect 1.5, automático 2020-2021, no ciclo Toyota. Entrada de 48.300, 36 parcelas de 599 e residual de 23.700. Garantia de 5 anos Toyota. Consulte condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Brasalto Cajazeiras e Patos. Perceba o risco, proteja a vida.
Hora H. Hora H.
6:45 agora, 6:45. Estamos ligados com você, você ligado com a gente, o Alisson.
Hora do intervalo comercial, Heron.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Eleições 2020, em entrevista com Camilo Duarte, candidato do PCO à Prefeitura de João Pessoa.
O candidato que diz que já entrou na disputa sabendo que vai perder.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
E volta daqui a pouco.
Se liga aí.
Lá, 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 lá.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade de comunicação. Posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Quando ouvir esse som, o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Fração de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6:49, estamos de volta, voltando com você de toda a Paraíba. Obrigado sinceramente pelo seu carinho, valeu de coração pela sua audiência.
O dia todo, numa hora, Hora H.
6:49, tá no trânsito em João Pessoa, região metropolitana da capital, já sabe, tá no trânsito, tá indo pra casa, tá indo para o trabalho, precisa abastecer, abasteça de informação aqui com a gente na Rede Mais na Hora H. Agora, quer abastecer seu carro? Abasteça nos postos da Rede Opção, com compromisso, com qualidade e segurança. Na Rede de Postos Opção, todo mundo é cliente VIP. No seu caminho, na hora de abastecer, você já sabe, tem opção.
O dia todo mundo, numa hora, Hora H.
16h49, eleições 2020. A gente encerra hoje nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da capital paraibana. E hoje a conversa é com o candidato do PCO, Partido da Causa Operária, Camilo Duarte. Fala conosco a partir de agora. Candidato, por que, pra que o senhor quer ser prefeito de João Pessoa? Boa noite.
Olha, boa tarde. Eu agradeço o espaço. E esse é o grande diferencial nosso para as outras candidaturas. É que essa candidatura, essa campanha, não foi porque Camilo quis. Foi uma campanha que saiu de toda uma discussão de um coletivo e levou a isso. Nos dias 15 e 16 de agosto, houve a Conferência Nacional do Partido, em que tirou o programa do partido, e desse programa se discutiu onde poderia lançar candidatos e quem seriam os candidatos que defenderiam esse programa. Aí meu nome foi indicado nesse momento. Quer dizer, é uma candidatura do programa e não apenas de Camilo. É uma candidatura de todos os militantes do Partido da Causa Operária.
Que programa é esse, candidato?
Esse programa foi a discussão que houve das necessidades municipais no país. Qual a situação real hoje da classe operária? Quais são os pontos que precisam? E foi esse programa resumiu em 38 páginas que abrange todos os aspectos da vida da população. E o ponto principal desse programa, que foi colocado, o que tirou como unidade principal desses militantes, é que é necessário barrar o golpe de Estado que estamos vivendo para melhorar as condições de vida da população.
Quando o senhor fala em golpe de Estado, que golpe seria esse?
Olha, quando eu falo, me refiro ao golpe de Estado, eu me refiro ao impeachment de Dilma de 2016, como também a fraude que colocou Bolsonaro no poder. Quando eu me refiro a golpe de Estado, eu me refiro a essa mudança do poder político no país, que não foi pela via eleitoral normal.
Camilo, qual a diferença para você entre o impeachment de Dilma e o impeachment de Fernando Collor?
Olha, todos dois foram golpes. Só que um era um golpe de uma parte da burguesia em outra, e outro era um golpe contra a população. Quando tiraram o governo do PT, eles não tiraram apenas o governo do PT. Eles tiraram o governo do PT, colocaram uma política totalmente contrária e atacaram vários pontos das condições de vida da população. Na época do Fernando Collor, houve uma mudança, mas não houve uma mudança na política geral. A política permaneceu a mesma através do Itamar Franco. E, inclusive, uma parte da esquerda acabou concordando com isso, que foi um erro sobre nossa perspectiva.
O Partido da Causa Operária tem que olhar, Camilo, para o governo do PT, especialmente do governo de Dilma, que foi o que caiu via impeachment no Congresso Nacional.
Olha, nós não concordamos com a política do PT. A gente avalia que a política do PT é uma política que tem um caráter mais social-democrata. E a gente não concordou com. É tanto que a gente foi o primeiro grupo a ser expulso do PT, justamente para não concordar com essa orientação política que tem hoje. Nós não concordamos com o governo em si do PT, embora tenha melhorado vários pontos das condições de vida da população. Não houve uma melhora significativa, uma melhora real. É tanto que após o golpe, o país voltou à mapa da fome. Após o golpe, acabou com os estoques reguladores da Conab e houve todo um desregulamento no preço das matérias, dos itens básicos da cesta da alimentação.
Candidato, o partido que o senhor faz parte tem uma ideologia mais ligada à esquerda. Qual é a sua análise sobre a esquerda aqui em João Pessoa e na Paraíba?
Olha, é complicado. O que a gente está fazendo no momento é tentar abrir uma discussão para que haja uma unidade da esquerda. Por isso que a gente está chamando a candidatura de Lula em 2022, porque cada partido ele já concebe uma forma de ver o mundo e um certo grupo de interesse. E infelizmente, muitos partidos da esquerda acabaram apoiando de certa forma, o golpe. Por exemplo, o PSOL apoiou a Lava Jato. Isso é uma forma de apoiar o golpe. E vários outros se colocaram que não havia golpe. Aí, por isso a gente acha que a esquerda, nesse sentido, estava errada nas suas avaliações, a maioria da esquerda. E por isso que a gente chama a esquerda ter uma unidade para a eleição de 2022.
Ok, Camilo, muito obrigado pela participação aqui na Hora H. O Alisson Bezerra, Brasília, chamando o Alisson.
Hora de Brasília.
O Eiler diz, num poder de síntese que só você tem, como se resume e se termina esta semana na capital da República? Boa noite.
Heron, Alisson, a semana da infâmia, a semana da vergonha. A semana em que o presidente rejeitou uma vacina contra a Covid-19 que nem sequer ainda concluiu seus estudos em relação à eficácia e segurança. A semana em que o presidente atentou e recuou privatizar o SUS, coisa que ele não pode porque está na Constituição que a saúde é dever do Estado. Um decreto não pode modificar isso, apenas uma emenda constitucional que não tem nenhuma chance de passar no Congresso Nacional. E encerrando a semana da vergonha, a troca de ofensas envolvendo aí o ministro Ricardo Salles, Rodrigo Maia, o presidente do Banco Central, enfim, xingamento, fofoquinha, coisa do mais baixo nível, imagine em se tratando das mais altas autoridades federais. E para encerrar a semana dessa bateção de cabeça, hoje o vice-presidente Mourão contradisse Bolsonaro e afirmou categoricamente: o Brasil vai comprar a vacina chinesa. Bolsonaro vai ter que engolir essa porque não pode demitir o vice-presidente da República como fez com seus ministros da saúde.
Obrigado, Eiler Diniz. Até segunda.
Bom feriado a todos.
Hora H.
Uma palhinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal, hoje falaremos do mundo e de mudanças. Quando o mundo se mostra indeciso, instável, é sinal que pode mudar, variar. Nesse vira e mexe, houve na metade da década passada uma visível guinada para a direita, tipo um cavalo de pau. Depois de devidamente batido o mofo, emergiu do baú o conservadorismo, com suas pautas de costumes, atreladas a nacionalismo, moralismo religioso e modelo liberal de economia. Os Estados Unidos escolheram o magnata Donald Trump. O Reino Unido elegeu o ultraconservador Boris Johnson como primeiro-ministro. Vários países da Europa, como Suécia, Alemanha e Espanha, avançaram de forma mais à direita com a conquista de espaço nos seus parlamentos nas últimas eleições. Sebastián Piñera no Chile, Luiz Lavalle Pou no Uruguai, Jair Bolsonaro no Brasil e a deposição de Evo Morales na Bolívia consolidaram a predominância do conceito na América Latina. Ocorre, meus amigos, que a Terra é redonda e gira, gira e muda. Na Bolívia, o candidato eleito pelo povo em primeiro turno representa agora exatamente o governo deposto. O Chile aprovou em plebiscito, com esmagadora maioria, a mudança de sua constituição, sepultando definitivamente aquela escrita por Pinochet. Donald Trump enfrenta dificuldades para sua reeleição. E pasmem, Guilherme Boulos, do PSOL, quem diria, é um dos candidatos com menor rejeição na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Pois é, avisar ao seu Valença que fique tranquilo. Aquela canção anunciando a chegada através dos sinais, se depender do giro da Terra em torno do Sol, nunca sairá de moda.
Obrigado, Gustavo Ribeiro. A gente se despede assim, o Alisson Bezerra dessa semana.
Só com informação, Heraldo, que está mesmo proibido, inclusive pelo desembargador Joage Brito Pereira, campanha com aglomeração aqui em João Pessoa.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Obrigado, Paraíba. Bom fim de semana para todo mundo.
Bom feriadão para você.
A gente se encontra na próxima terça-feira.
Aqui na Hora H.
A hora mais esperada do rádio paraibano.
Fica com Deus e juízo.
Amém. Boa noite, até lá.